Está entrando no ar, nas redes, na web, o seu, o nosso programa, Papo no Balcão. Informação, descontração e entretenimento. Apresentação, Renato Barbato.
Esta produção é um trabalho de conclusão do curso de jornalismo do Centro Universitário FIAM, FAAN. Produzido no segundo semestre de 2021 pela equipe Focas Focados. O vale, seu valor e seu preço.
Dia 25 de julho de 2021. Nessa data, foi entregue à população paulistana o novo Vale do Anhangabaú.
Essa é a quarta intervenção desde 1910.
E você, ouvinte, conhece essa história? Não?
Então vem com a gente que nós vamos te contar.
Tudo começou lá no século XIX, durante o mandato do presidente da província de São Paulo, João Teodoro.
O arquiteto e urbanista André Ventura fala sobre o início do crescimento da cidade e a sua relação com o Vale nesse período.
A partir de 1860, você vai ter uma relação das linhas de ferro, né, das estradas de ferro, que vão transportar o café e vão mudar pela primeira vez, vão quebrar essa relação do triângulo. O vale, até então, era plano de fundo, era uma barreira de proteção, né, esse primeiro assentamento da cidade. Só que aí a cidade começou a ter que crescer. No sentido leste, você teria a relação da várzea do Tamanduateí. Então a cidade precisava crescer do outro lado. Só que você tinha o vale, você tinha esse fundo de vale, você tinha esse obstáculo natural.
As terras depois do vale eram do barão de Itapetininga, ele mesmo que deu nome à rua. Para facilitar a travessia, foi construído um viaduto, o do Chá.
Ventura revela uma curiosidade sobre o viaduto.
O viaduto do Chá vai ser construído efetivamente por uma elite, vai ser encabeçado pelo Jules Martin, e em 1892 se inaugura o viaduto do Chá. O viaduto do Chá, quando ele surge, ele é algo privado, ele não é algo público. As pessoas, quando passavam pelo viaduto, tinham que pagar uma espécie de pedágio. Só em 1896 o viaduto do Chá vai ser encampado pela municipalidade e vai abrir caminho para a expansão dos bairros ali. Esse eixo, Rua Direita, agora conectado pelo viaduto do Chá, vai se ligar a Barão de Itapetininga e vai chegar até Campos Elíseos. Então, a expansão da cidade, basicamente, ela é impulsionada por se vencer o Vale do Anhangabaú. E, curiosamente, essa elite que financia o viaduto do Chá é a que mais vai ganhar dinheiro, porque eles se tornam proprietários de todos esses novos territórios que estão sendo ocupados.
A discussão sobre o que fazer com o Vale do Anhangabaú se intensificou em 1906, com a construção do Teatro Municipal.
O vereador Silva Teles se incomodou com a visão que o público teria e resolveu fazer uma proposta:
transformar o vale num parque. Uma influência francesa muito forte, paisagismo francês. Até que, na década de 30, São Paulo se transforma novamente, assumindo um caráter industrial. Surgem duas máquinas específicas que mudam completamente a relação da cidade, que é o elevador e o carro.
André Ventura acabou de falar sobre duas máquinas que fizeram a cidade crescer para o alto e para os lados, aumentando o número de automóveis.
Foi aí que veio o plano de avenidas, do urbanista e ex-prefeito Prestes Maia.
Renato Mellin, especialista em planejamento e mobilidade urbana, nos conta essa história.
O plano de avenidas, né, do Prestes Maia, ele veio num contexto de uma cidade que vinha crescendo num ritmo frenético. São Paulo foi uma das cidades que cresceu num ritmo mais rápido no planeta. É impressionante que num período ali de menos de 100 anos, São Paulo estourou a sua população, né, de uma cidade pequena para média para uma grande metrópole. Então, nesse contexto, o plano de avenidas buscou organizar um pouco essa ocupação do território, dar um pouco de ordem para esse crescimento da cidade que era desenfreado.
Pablo Erenhou, professor de arquitetura e urbanismo, explicou a necessidade de mudança para que o Anhangabaú acompanhasse o momento em que a cidade vivia.
Todo o plano fazia com que a única possibilidade de solução espacial para o Vale, a partir daquele momento, fosse se tornar uma grande avenida. Isso não é necessariamente algo ruim. Essa primeira imagem do Anhangabaú como um jardim, ela está associada a uma cidade da economia do café, o lugar de encontro dos grandes proprietários rurais, está ligada a uma dinâmica urbana que é fundamentalmente a da São Paulo do final do século XIX. A São Paulo do século XX começa a entrar rapidamente num outro ciclo em que aquele jardinzinho, naquele lugar, já não era coerente.
Erenhou afirma que o plano de avenidas confirmou a escolha paulistana pelo rodoviarismo e condenou o vale a um caráter de passagem.
Na prática, o plano condenava ou determinava o caráter de passagem, como São Paulo adotou, escolheu o rodoviarismo para organizar sua mobilidade, então eram ônibus, automóveis, ele necessariamente se tornaria um grande eixo rodoviário.
Carlos Eduardo Miller, arquiteto e urbanista que desenvolveu um estudo sobre o Vale, também conversou com a gente e lembrou de uma das heranças do plano de avenidas.
Esse projeto do Prestes Maia foi construído, inclusive desse projeto deriva uma das, talvez, figuras mais marcantes, arquitetônicas, né, mais marcantes de todos os projetos do Vale, que foi o famoso buraco do Ademar, que até hoje se fala e que já não existe faz 40, 50 anos.
Talvez você, ouvinte, não saiba o que o governador do estado da época, Ademar de Barros, falou em relação ao impacto que o túnel que levou o seu nome causaria na cidade.
Anunciamos mais uma grande obra, que é a passagem interior da Avenida Anhangabaú sobre a Avenida São João. Projeto demorado, mas agora concluído, vindo melhorar extraordinariamente o trânsito, o transporte em nossa cidade e, sobretudo, dando-lhe um aspecto urbanístico e um caráter sanitário à galeria do Anhangabaú.
Com o passar dos anos, os atropelamentos mostraram que era impossível a convivência entre carros e pedestres no vale. O plano de Prestes Maia começava a apresentar desgastes e Miller aponta as causas.
Na década de 60, ele já começa a mostrar um certo cansaço, assim, ele já não responde àquilo que ele se propunha, um pouco pelo aumento do volume de tráfego, então começa a ficar congestionado, também começa a ter alguns problemas de o aumento do número de carros versus o aumento da população, versus a falta de regramento do trânsito que ainda existia, né, nos anos 60, era um pouquinho diferente, então tinha muitos atropelamentos, não tinha faixa de pedestre. E assim vai indo, a coisa vai se esgotando até que nos anos 60, 70, começam a aparecer projetos de reforma ou de melhorias desse projeto do Prestes Maia.
Essa foi mais uma intervenção que supriu as necessidades da cidade somente naquele momento. Mas depois...
A mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores, o mesmo jardim.
O problema de atropelamento na região estava se agravando. Com isso, era necessária uma ação rápida. Miller nos fala sobre a tentativa do poder público para resolver essa questão.
A própria EMURB faz um projeto de reforma, isso já na virada dos anos 80, que era basicamente um projeto da criação de 7 ou 8 passarelas que cruzariam o vale em vários pontos, visando diminuir o número de atropelamentos, que na época era o principal fator aí de risco que tinha no vale.
Esse projeto não saiu do papel. Sem a solução do problema, foi organizado um concurso no início da década de 1980 para definir o que fazer com o Vale do Anhangabaú. Miller detalha o que ocorreu na época.
A ideia foi levada ao prefeito, e o prefeito, na época, achava que ia ser uma forma de, na verdade, fazer o concurso e fazer uma média aí com a sociedade, e o assunto ia morrer com o tempo. Acontece que o concurso foi instaurado, foi chamado pela própria EMURB, com participação do IAB, e a sociedade de arquitetos e também de leigos, de todo mundo, acabou se envolvendo muito com o processo. E o concurso ganhou uma dimensão grande. Então foram mais de 90 equipes inscritas do Brasil todo. Há quem diga até que foi o maior concurso feito no Brasil desde Brasília. Então, a gente põe um pouco essa dimensão desse movimento que teve aí. Lembrando que isso era no meio, ali, 1980 para 81, o Brasil ainda no regime ditatorial. Foi feito o concurso, e desse concurso, das 50 propostas que foram entregues, não foram todos os concorrentes que conseguiram entregar, das 50 propostas foram entregues, acabou que o júri, que era um júri super competente, tudo, escolheu um vencedor, que foi o projeto do Jorge Wilhelm, da Rosa Clias e do Jamil Kifuri.
O projeto vencedor ficou pronto somente em 1991, mas, como diz Miller, ele não foi totalmente implantado.
Esse projeto foi desenvolvido ali a duras penas, né? Não foi um processo fácil, porque depois o prefeito não queria levar adiante, teve que, enfim, de novo, ter um movimento popular para a coisa andar. Depois, acho que ajudou um pouco o fato do Jorge Wilhelm quanto a Rosa Clias terem assumido cargos em prefeituras, em secretarias do Estado, conforme foi tendo a reabertura política, né? E isso tudo, acho que foi ajudando esse projeto a não morrer. E ao longo dos anos 80, esse projeto vai sendo desenvolvido e ele começa a obra dele ali no final dos anos 80, 86, 87, por aí. Até os anos 90, a coisa ainda não tinha terminado, a obra estava se prolongando, e aí tem até algumas histórias interessantes, de, por exemplo, que nesse projeto se previa a realização de um viaduto que sairia do túnel, que hoje cruza o Anhangabaú, e jogaria o fluxo de carros na Avenida São João, e que todas as simulações de tráfego da época diziam que obrigatoriamente tinha que ter aquela conexão, senão o fluxo de carros de São Paulo ia colapsar. Acontece que a obra demorou tanto, a obra demorou aí 5 anos praticamente, que no meio da obra perceberam que não tinha problema não ter aquela conexão, porque aquela conexão já estava desfeita há 3 anos e o trânsito tinha até melhorado, e não tinha piorado.
Mas não foi só o viaduto que ficou faltando. Outros itens também não foram instalados.
O último projeto da Rosa Clise e do Jorge, sempre, assim, a grande crítica que se fazia a ele, desde que ele foi inaugurado, etc., é que ele ativava pouco o Vale do Anhangabaú. Né? Você tinha pouco comércio, pouco café, pouca gente vivendo a rua e muita gente passando pelo vale. Por outro lado, os autores todos e quem defendia o projeto dizia que isso era um problema de não ter sido instalados os equipamentos que se pretendiam colocar no vale. Por exemplo, nunca foi 100% finalizada, porque tinha muita coisa em projeto que era prevista que nunca foi implantada. Alguns itens importantes, por exemplo, alguns equipamentos públicos, alguns cafés, algumas coisas assim que nunca foram feitas. Todos esses programas que eram propostos pela equipe que ganhou o concurso seriam implantados e geridos pelo poder municipal.
Pablo Arenhu não concorda. Em sua visão, essa não era a solução ideal para o Vale.
Algumas dessas ações que não foram concluídas poderiam ter, talvez, dado uma sobrevida pontual para alguns trechos do Vale, mas eu não acho que teria feito muita diferença, porque era um problema de partido estrutural daquele plano. Aquele lugar com aquela dimensão não era uma crechezinha ou 3 cafezinhos que poderiam resolver.
Com a intenção de levar público para o Anhangabaú, em 2011 tem início mais uma discussão sobre o local.
Em 2014, o arquiteto dinamarquês Jan Gehl elaborou mais um plano de revitalização. Miller nos explica como ele foi feito.
E aí ele vem para São Paulo, eles fazem uma espécie de um workshop que entrevista as pessoas da rua, das ruas, do entorno, faz levantamentos, faz uma série de pesquisas, né, de campo, e desenvolvem um novo projeto que é a reforma do Anhangabaú, mais ou menos como a gente tem ela hoje. Esse projeto aí de 2014 a 2015 amadureceu ainda em 2016, e em 2016 ele vai para a licitação e o desenvolvimento final é feito por um escritório de Curitiba e por um escritório aqui de São Paulo, chama Biselli Catiborian. Eles melhoram muito o projeto lá do Anhanguel, detalham, né, aprofundam o projeto, e esse projeto, enfim, é liberado para obras no finalzinho da gestão Haddad.
Luiz Bretas, que coordenou o projeto de requalificação pela Prefeitura de São Paulo, nos conta detalhes.
O projeto do Vale ele é muito complexo, né? Ele, assim, a gente tem uma região que teve as primeiras redes subterrâneas com maior número de pessoas em situação de rua, com uma circulação absurda de pessoas. Então, todas essas questões tinham que ser analisadas e cada uma dentro do seu tema muito bem estudadas. Junto com isso, a gente tinha questões estruturais muito grandes. Mais de 40 companhias diferentes tinham redes subterrâneas passando pelo vale. Ao mesmo tempo, a gente tinha edifícios do entorno que estavam no limite dessa infraestrutura. Então, a gente tinha que pensar em como modernizar essa infraestrutura, como fazer, estimular que os proprietários se abrissem de novo para o vale. Nesse momento, o que, que a gente fez? A gente pensou em quiosques que estão implantados. Tem 12 grandes quiosques que comportam assim, 30 atividades mais ou menos diferentes, entre restaurante, café, livraria. São coisas que a gente agora concessionou para a iniciativa privada para serem implantadas.
O meio ambiente também não foi esquecido na reforma de 2019.
Além do mais, a gente reorganizou toda a infraestrutura de vegetação, porque a gente tinha uma série de espécies arbóreas que estavam plantadas em cima da laje do túnel, com uma camada muito pequena de terra. Então, hoje, todas as árvores que foram ou replantadas ou plantadas novas, elas estão no lugar onde a gente tem, de fato, terra e que não é uma laje de concreto. Então, essas coisas todas é que a gente teve que repensar para poder fazer com que o vale ficasse um espaço gostoso. A gente quis resgatar a história da água no vale e criar também mais uma atividade que atraísse as pessoas. Então foi isso que a gente também implantou, essa coisa desses chafarizes todos que existem no piso lá do vale. São quase 1000 chafarizes que você cria espetáculos de água. Então ele é aspergido lá no meio do espaço do vale e ao mesmo tempo ele recolhe no mesmo lugar. Então eu não tenho espelho d'água, mas eu tenho uma água circulando que entrega a umidade para o ambiente, faz com que a umidade da região toda ali melhore também.
Mas será que a população aprova a nova cara do Vale do Anhangabaú?
O Vale do Anhangabaú, ele faz parte da minha história. As idas e voltas do trabalho foi pelo Vale do Anhangabaú. Olhando hoje e o que ele foi antes dessa reforma, eu posso dizer que tá bonito. Tem que modernizar sim, mas eu acredito que poderia ter deixado um pouco a visão um pouquinho mais daquele vale, né? Alguns pontos que lembrasse um pouco a história que ele representava antigamente, por ter feito parte da minha história mesmo.
Na época de 2014, tinha bastante árvore, pois essa reforma foi tirado tudo. O centro da cidade é um lugar muito quente, porque são de muitos prédios, então acho que era importante ter árvores, ter plantação, e também foi um dinheiro investido muito alto, o qual poderia ter sido investido em outras áreas, como educação, trabalho, né? Preferi o vale como era antes do que hoje.
Na verdade, para mim, aquilo ali é um desperdício completo de dinheiro público, né? Porque são 109 milhões de reais em concreto para desconfigurar uma coisa que era tão bonita no centro de São Paulo. E hoje tornou-se um calçadão para jogar água para cima, luzes, uma coisa até que é bonita, porém tirou toda a beleza ali do centro, o romantismo do Vale do Anhangabaú, aquela coisa que as pessoas gostavam de estar ali por conta das árvores, por conta da grama, por conta de tudo.
Algumas coisas melhoraram, eu vi que está acessível para pessoas com deficiência, mas quando eu passo pelo vale não é um lugar que eu me sinto segura. Mesma coisa anteriormente, mesmo sem a reforma, não sentia segurança nenhuma em andar pelo vale.
A previsão de inauguração era junho de 2020, mas imprevistos e alterações no projeto mudaram a data para outubro do mesmo ano.
Porém, o espaço não foi totalmente aberto, porque a prefeitura precisou realizar uma operação assistida para testar as fontes e os novos equipamentos.
Somente meses depois, em 25 de julho de 2021, finalmente o público pôde usufruir do novo vale.
É sempre lindo andar na cidade de São Paulo.
Em relação aos valores, a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, SIURB, afirmou que a revitalização de 2019 custaria quase 94 milhões de reais.
Diante dos imprevistos e alterações, o custo subiu para mais de 105 milhões de reais.
Entramos em contato com a Prefeitura de São Paulo para saber mais informações de todas as intervenções.
Foram confirmados valores e prazos da obra de 2019. A SP Obras, São Paulo Obras, empresa da Prefeitura de São Paulo vinculada à SIURB, Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, informou que gerenciou somente essa requalificação, não tendo conhecimento de reformas prévias no local.
Depois de toda essa história, nos resta pensar: será que as reformas do Vale do Anhangabaú atingiram os seus objetivos? Gustavo Partesani, arquiteto e urbanista, responde.
Todas alcançaram, se a gente olhar os objetivos daquela época. Então, em 1911, foi alcançado os objetivos, porque se queria um parque francesado. O Prestes Maia queria que passasse a avenida lá em 45, e ele conseguiu, ele fez a conexão do sistema aí. A prefeitura resolveu a conexão do Centro Velho e Centro Novo no final dos anos 80 e 90, e hoje a gente tem um espaço de apropriação adequado lá no centro.
E o que será que o futuro reserva para o Vale? Partesani aposta na eterna renovação.
O Anhangabaú, se você fizer uma linha do tempo, você vai ver que ele não passou mais de 40 anos sem ser mudado. Eu não duvido que daqui a 40 anos a gente possa ver o Vale reformado de novo, porque ele é o espaço que mais se transforma. A cada 35 anos ele se reinventa. Isso, na verdade, é aquele espaço que redesenha o desejo da cidade.
André Ventura resume a importância do Vale do Anhangabaú para a cidade de São Paulo.
O Vale do Anhangabaú, ele representa os diversos momentos políticos, sociais e econômicos que a cidade de São Paulo foi atravessando, e ele cristaliza muito bem esses diversos períodos.
O Vale, seu valor e seu preço.
Esse trabalho foi uma produção para a conclusão do curso de jornalismo do Centro Universitário FIAN-FAAN, produzido no segundo semestre de 2021 pela equipe Focas Focados. Participaram do documentário O Vale, Seu Valor e Seu Preço, Fernanda Viana Alves, nas entrevistas, roteiro e locução. Giovana Carvalho, nas entrevistas, roteiro e locução. E Renato Barbato, nas entrevistas, produção e edição. Músicas: O Trenzinho Caipira, de Heitor Villa-Lobos. Saudosa Maloca, de Adoniran Barbosa. A Praça, de Rony Von. E São Paulo, São Paulo, de Premeditando o Breque. Todas retiradas do YouTube. Fala de Ademar de Barros, retirada do blog do jornalista Milton Parron. Agradecimentos a André Ventura, Carlos Eduardo Miller, Pablo Erenhu, Renato Mellen, Gustavo Partesani e Luiz Bretas. Presidente e reitor, professor Arthur Esperandio de Macedo. Vice-presidente acadêmico, professor Manuel Nabais da Furriela. Diretor acadêmico, professor Fernando Albino Leme. Coordenadora do curso de jornalismo, professora Nicole Moriama. Vice-coordenador do curso de jornalismo, professor Gui Almeida. Orientador, professor Carl Francisco.
Você acabou de ouvir o seu, o nosso Papo no Balcão. Produção e apresentação, Renato Barbato. Locução, Erici Soares.
Rádio Nós Voz. Há 18 anos em seu coração.